aquela discussão, falar, eu quero esse. Não, eu vou ficar com esse se você votar nesse. Então começa, um sobe, desce um. Aí tem uns que eles ficam o tempo todo lá em cima e dificilmente cai. E aí começa esse jogo, né? Esse jogo de troca, esse jogo de, ó, é bacana, isso daqui já teve algo parecido tal ano, esse daqui não teve. Então ele funciona dessa forma. E aí, se eu não me engano, é em torno de 70, 80 trabalhos indicados no Brasil. E esse ano foram 11 trabalhos escolhidos. Caiu todos e ficou só 11.
Mas é
São
uma grande
quantas
vitrine,
cidades?
né, Zé?
São 16 cidades
Que a gente vai
que
participar esse ano é 16.
Sim, o
Mas tem no
circuito,
Brasil inteiro.
pelo qual vocês vão rodar, né?
Isso, 16.
Tem cidade em Minas, São Paulo, onde?
Tem São
Qual?
Paulo, Mato Grosso, Poconé, no
Começa
caso.
agora, né? Em
Isso,
Poconé, agora em
daqui
maio,
dia
agora
10 de maio a
10
gente
de
está indo para
maio.
Poconé.
Tá.
E aí depois estamos indo para Recife, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, São Paulo. Temos duas apresentações em São Paulo. A gente passa por quatro cidades no Rio Grande do Sul. A gente vai
Perfeito.
rodando, 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 rodando.
Muito bacana. Vamos conferir a primeira canção escolhida pelos nossos convidados de hoje? Eu queria que vocês escolhessem aqui, né? Tem Peniston com Finally, Madonna com Vogue e Donna Summer com Last Dance. Qual delas a gente roda agora?
Finally, porque é a principal
Lógico.
canção do espetáculo.
E
Então
a Rosa vai dançar aqui.
vamos lá. Vamos curtir essa canção. Depois da canção, a gente retorna para continuar o nosso bate-papo com estas três feras do palco giratório do Sesc. Segura aí, rapidinho a gente volta já já.
Arte, aqui é Mato. cadeira do DJ.
Estamos de volta, estamos recebendo hoje aqui o pessoal da Pesada, que vão circular agora pelo Brasil todo com a peça única, né? Um espetáculo de House of Hands Up do MS, de um coletivo aqui de Mato Grosso do Sul. Estamos conversando com a Grace Kelly Fetak, que é bailarina, com a Zuri, que faz parte da produção, e com o Roger Pacheco Ferreira, que faz a direção artística e dramaturgo, né, desse espetáculo incrível. Eu queria continuar o nosso bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre o papel das houses no Brasil, né, porque me parece que vem no sentido de consolidar essa estética, né, na contemporânea, dentro da cena brasileira, né? Queria que vocês falassem um pouco disso, tendo em vista que o coletivo de vocês surge em 2016. Quer dizer, já existia referências nacionais, não só internacionais, mas nacionais, mais ou menos ou não. Essa é a minha pergunta. Peraí, deixa eu abrir o microfone aqui para vocês. Diga aí.
É que a Hands Up MS, ele é um desdobramento da Hands Up Capítulo Brasil.
Sim.
Que a primeira house do Brasil é Hands Up. Ela surgiu em Brasília no começo de 2016, vamos falar assim.
Sim.
A gente
então tá mais ou menos perto. Passo a passo ali, para e passo.
Isso, a gente tá bem perto.
É.
Tanto é que não tinha referência. Tanto é que eu falo isso em alguns outros lugares. Que quando surgiu...
Mato Grosso do Sul tá na vanguarda disso aí.
Isso. Que aí aqui é a primeira house do Mato Grosso do Sul também, né?
Sim.
A Hands Up MS. E tanto é que eu falo muitas vezes que quando surgiu esse convite pra gente se tornar realmente uma house, foi bem complicado, porque eu não sabia realmente como que seria isso. Porque geralmente, como que funcionou fora? São pessoas que são expulsas realmente de casa por conta de transfobia, homofobia, e realmente eles acabam morando junto. Então, lá as pessoas, elas se ajudam em despesas, água, luz, aluguel, realmente funciona como uma casa.
Sim.
E aqui, como que seria isso? Se a gente realmente teria que morar junto, como que a gente adotaria as pessoas? Porque são pessoas que realmente fazem parte da nossa família. São pessoas que a gente vai ter que conviver por muito tempo. São a família.
Tem uma questão de acolhimento aí também.
Isso, são pessoas que a gente escolheu, tanto é que existe hierarquia, mãe, pai... príncipe, princesa, imperador, conde, duque, condessa, e assim vai indo, que são pessoas que vão agregando nessa construção da casa. Ele é algo que tem uma hierarquia, mas é algo concreto que funciona com tudo isso, né?
Sim.
E aí, se quiser falar um pouco mais sobre House...
Fiquem à vontade aí, meninas.
Pode falar. Ah, acho que a senhora deu um nome. assim, pensa que é a sua família. A gente fala que, tipo, House é família. Acho que é importante a gente salientar que a cultura ballroom, ela é composta por casas, né, por houses. Mas a gente também tem a comunidade 007, que são pessoas que participam ativamente da cultura, mas não necessariamente, ou ainda não encontraram a casa, ou não querem estar com esse papel de pertencer a uma casa, porque é uma demanda.
De filho de uma casa.
Hã?
De filho de uma casa.
De ser filho de uma casa, né? Porque é uma demanda. Porque é isso. Por exemplo, a Roger tem 19 filhas. Você imagina? Então, tipo assim, são 19 demandas, assim,
e tem que cuidar dessas pessoas,
tem
né?
Tem que cuidar.
Muito legal.
E aí, às vezes, pessoas não querem fazer parte de casa por conta disso, né? Porque tem responsabilidade.
Tem uma responsabilidade muito grande,
sim,
né?
Uhum.
Olha, uma coisa que a gente percebe pelo repertório que vocês escolheram para tocar aqui, as músicas escolhidas, é o alto astral e a energia muito lá em cima que deve ter o espetáculo, né? São 11 performances no palco. Conta um pouco agora sobre o espetáculo em si. Vamos falar do espetáculo. Ele não vai... O circuito não prevê a apresentação em Campo Grande, né?
Prevê? Prevê em setembro.
Setembro?
Em setembro ele está aqui. Em setembro ele está aqui.
Onde será? No Glaucio Rocha?
Não, ele é no Sesc mesmo.
No Sesc
Isso,
mesmo.
Sesc Teatro Prosa.
Que fica ali do lado no
Florestal.
No outro Florestal.
Isso.
Vamos falar então do espetáculo.
Vamos.
A criação do espetáculo, você que é o diretor do espetáculo, coreógrafo, falar sobre essas questões, a ideia do Peça Única e tudo mais?
Então, eu sou bailarino há exatamente 20 anos e eu sempre tive essa facilidade com coreografias, né? Então, eu sempre fiz trabalhos coreográficos recortes menores, que coreografia ela é de 3 a 5 minutos. Então, eu sempre tive essa facilidade, eu sempre pesquisei muito. Eu tenho muitos grupos de dança, eu dou aula para muitas pessoas, então sempre tive essa facilidade. Só que a gente sabe que coreografia é algo bacana, que você vai e apresenta uma vez num teatro, mas não dá um retorno financeiro. E aí, a partir do momento que a gente tem uma casa, existem demandas. Então, por exemplo, tem uma filha precisando de algo. Ah, eu tô precisando de uma cesta básica. Tô precisando de um passe. Tô precisando de um remédio. Então, isso começa a demandar dinheiro. Então, a gente não consegue vender uma coreografia. Por exemplo, se a gente for vender uma coreografia, vai dar R$2.000. Se a gente for vender um espetáculo, é 9, 10. Então, é um valor muito mais alto. Então, tipo, surge dessa demanda de querer algo mais para casa em questão de profissionalizar essas pessoas que estão comigo e que acreditaram em mim ao longo desses 10 anos, né? E aí, pensei. Houve um encontro com esse grande artista, que é meu amigo também, que é o Marcos Matos, e a gente idealizou. Como que a gente pode fazer isso acontecer? Eu passei num projeto, que se eu não me engano, esse foi a PNAB Municipal, LPG Municipal, que a gente passou em vários...
Sorry.
Tem que mandar, né, cara? Foi. Lógico. Tem que mandar projeto pra tudo quanto é lugar.
Sim.
Aí passamos pela primeira vez como uma criação, que a gente tá tentando há uma época, e conseguimos passar como uma criação. E aí fala, tá, passamos. E agora, como que faz? Porque eu não tenho experiência em criação de espetáculo. Então, aí houve esse encontro, eu fiz o convite. Aí eu falei, Marcos, eu não consigo sozinho. Você, como tem vários trabalhos renomados, que inclusive já foi para o palco
giratório. Deixar um abraço aqui para o Marcos, né, que era o nosso convidado também hoje. Isso, tá meio dodói, não pôde vir, né?
Isso. Beijo grande. Isso
aí. E aí fiz esse convite para ele ajudar. Ele falou, tá, vamos. E aí, primeira coisa, o que a gente vai fazer? O ideal, o que a gente quer, o que a gente não quer, tá. Aí eu falei, primeira coisa, eu acho que quando a gente fala da comunidade LGBT, geralmente parte para aquele lado de sofrência, de morte, de violência. Eu falei, não quero nada disso. Eu quero algo lá em cima que vai evidenciar esses corpos, porque já estamos cansados de gente triste, de ver notícias ruins sobre os nossos corpos, então quero algo totalmente diferente. Eu quero botar essas pessoas em local de destaque, eu quero botar essas pessoas empoderadas, que elas possam ser elas da forma mais ovacionada possível. E aí foram surgindo ideias. E eu sempre tive facilidade, porque existe uma categoria na própria Ballroom, que são as categorias de estética, que tem Best Dressed, Fashion Killer, Bizarre, que fala muito sobre a moda. Então, eu sempre pesquisei muito por fazer parte dessa categoria. E eu nunca queria ser só mais um nas categorias, então eu sempre procurava o diferencial. Aí eu falei, tá, eu vou trazer então isso, que já é uma forma de trazer a Ballroom pra dentro do espetáculo e uma forma de conseguir botar uma personalidade em cada pessoa e evidenciar esses corpos. Então, o primeiro ponto que foi escolhido é a moda. A dança. A dança Vogue é o que a gente pratica, porque na Ballroom existe...
Peraí, vamos falar, já que você colocou o primeiro ponto escolhido, a moda,
sim,
tem o figurino.
Sim.
É. Vamos contar aí, conta e entrega pra gente essa história aí do figurino. Como é que é isso aí? Vocês também criam os figurinos?
Isso, é muito do...
E aí tem essa equipe de costureiras e tudo mais para produzir essas roupas? Ou é a mesma, é o próprio coletivo?
O costureiro é o Fernando Fratelier, que ele é um costureiro renomado aqui na cidade. Ele faz muitos figurinos para arte drag.
Sim.
Então eu conheci ele em performances que eu ia como bailarino.
Cara, que trabalho, hein?
Em performances que eu ia como bailarino para uma drag, eu acabei conhecendo ele. Então,
parabéns ao Fernando, hein?
Ele é maravilhoso. Aí quando eu comecei a criar meus próprios figurinos, quem costurava é ele. Então a criação, a pesquisa toda foi minha. Eu pesquisei muitos figurinos e muito do que as pessoas também queriam. E aí eu tentando dar um palpite, ajustando, arrumando, tanto é que vai ter umas mudanças ainda aí para melhorar cada vez mais, porque é algo que a gente continua estudando por muito tempo.
Perfeito.
Então a gente quer aperfeiçoar. Então a criação é minha, mas quem fez todo o figurino foi o Fernando.
Tá. Então esse é o passo 1. Passo 2, que eu te cortei aqui.
É que como a gente faz parte dessa cultura ballroom, que é uma cultura que tem... tem categorias de estética, tem categorias dançadas. É, a gente partiu para as categorias dançadas, que é o Vogue, né? E
que aí... não é a revista Vogue, viu, gente?
Isso. E aí, na própria Vogue Performance, existe Old Way, que a gente usa o Old Way na própria espetáculo. Tem o Vogue Femme, que é onde a maioria das pessoas tem essa mais... como posso dizer? Tem essa...
familiaridade, né?
E Hands Performance também, porque Hands Up... vem muito pelo lado do Hands Performance, que a criadora da Hands Up, que é a Maria Eduarda Kona, a Icon, ela é a best das bestes do Hands Performance, que são trabalhos com mãos.
Muito bom. A gente vai para um pequeno intervalinho e voltamos já já para continuar o nosso bate-papo com estas feras aqui no estúdio ao vivo da 104.7 Educativo FM.
Na cadeira do DJ, onde quem senta comanda o som. Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você. Vem aí, mais uma edição do programa É Proibido Colar, na TV Educativa MS. Um game show vibrante que une educação e entretenimento. As escolas estaduais Alberto Eupídio Ferreira Dias, professor Tito, e Marçal de Souza competem em provas de conhecimento e talento, em clima de torcida e interação com a plateia. Anote aí para você assistir. Quinta-feira, 9:30 da noite, na Educativa MS, canal 4.1. E também no YouTube, no canal da Educativa. Não perca! O É Proibido Colar transforma aprendizado em diversão, despertando o protagonismo dos jovens sul-mato-grossenses. Um programa em parceria com a UEMS e a Secretaria de Educação do Governo de Mato Grosso do Sul.
É proibido colar.
Abril é vermelho e é sangue bom. O Instituto Sangue Bom está de aniversário. São 9 anos salvando vidas. E você é o presente que a gente mais quer. Participe do Abril Vermelho Sangue Bom. Procure no Sul, doe sangue. Lembrando, se tiver entre 18 e 35 anos, cadastre-se como doador de medula óssea. Um gesto simples que cabe no seu dia e salva vidas de verdade. Procure Mossul, doe sangue e salve vidas. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Senador Nelsinho Trade, por que o PSD é diferente?
Oi, pessoal. A diferença está na nossa dedicação. Trabalhamos duro. Nós apresentamos projetos, visitamos ministérios, investidores de outros estados e países e levamos recursos para melhorar a sua vida. Conseguimos mais de 2 bilhões de reais para serem investidos na saúde, na educação, na segurança, no asfalto e na infraestrutura.
Venha pro PSD!
Entrevista, som e talento na cadeira do DJ. O som do Matão.
Multi-instrumentista e compositora. Jussou que gravou quase todos os instrumentos do seu primeiro álbum autoral. Começou na música aos 7 anos de idade, estudando piano erudito. E aos 14, violão popular, como autodidata. E só aos 16, começou as aulas de bateria. A canção O Acaso foi composta por Jussouk em 2009. Pegou o violão e foi pro quintal de casa, tocou alguns acordes e a música foi surgindo devagarinho. Uma música feita em uma noite, de uma só vez.
O acaso é um instante em que morri por seus beijos. Seria tão simples não sofrer por beijar. Agora o que eu sinto é muito mais que desejo. Tenho a vida toda pra sofrer e te amar. Queria apagar tudo que vem na memória. O seu filme em cartaz nunca sai de cena. Seria tão fácil não sofrer por amor. Mas às vezes o fácil, meu amor, não vale a pena. O que que eu faço se tudo me faz lembrar você? Até seu cheiro eu sinto em outra pessoa. Se por acaso a gente se encontrar, eu deixo você me ver. Haja como um pássaro sem rumo e voa. Voa para o meu caminho. Voa pra onde eu estiver. Voa para o meu caminho. Voa pra onde eu estiver.
O caso é um instante em que morri por seus beijos. Seria tão simples não sofrer por beijar.
Você conferiu aí o quadro O Som do Matão, né? Trouxe aqui pro BG essa música sensacional da Jussouk, né, Gilson Espíndola? Deixa eu abrir aqui teu mic. Diga aí, Gilson.
Demais essa música.
Demais, a participação do Jerry Espíndola.
Exatamente.
Meninos e meninas, esse é um quadro que é uma janela pra gente mostrar, assim como estamos entrevistando vocês, a nossa produção.
Musical.
A potência da cultura sul-mato-grossense, da produção da nossa cultura. Sensacional o trabalho dessa jovem artista, compositora e multi-instrumentista.
Né? Toca de
Vamos
tudo.
Retornar ao nosso bate-papo aqui com o pessoal da peça única, escolhidos aqui para a circulação desse projeto incrível do SESC. Eu queria, assim, acho que tem uma coisa importante que a gente tem que colocar aqui. É com quem essa peça dialoga? Acho que essa é uma questão central para a gente colocar aqui, tendo em vista, digamos assim, um momento atual pelo qual o planeta assim, está passando, né? Um momento mais conservador, digamos assim. Então seria importante que a gente pudesse apontar com quem essa peça dialoga, com a sociedade como um todo, eu imagino, né? Vamos dizer aí.
Essa pergunta ela é bem interessante, tanto é que muitas jornalistas perguntaram, né? Porque existe algo que eu acredito, assim, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que o preconceito ele vem muito por uma falta de... por uma ignorância, por uma falta de acesso. Aí eu acho que a partir do momento que as pessoas conhecem, principalmente o trabalho que a Hands Up desenvolve, que é um trabalho profissional, é um trabalho ético, que tem muita potência de qualidade também, técnica e artística.
E artístico de alta qualidade.
Isso. Aí as pessoas começam a ver isso de outra forma. Então, tanto quando o trabalho foi indicado, me bateu um certo medo. Eu falo, tá, a gente realmente está passando por essa onda de conservadorismo. Será que é o momento? Se não for agora, pode ser outra vez. Que se não for agora, pode ser indicado de novo. E quem sabe passar de uma outra vez. E me bateu esse certo receio. Só que o trabalho, ele foi pensado para essa forma. Ele foi pensado para todos os tipos de público. Então, ele vai agradar qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, gênero. Ele fala com todo mundo. Tanto é que tem um depoimento bem bonito que uma mãe, que é uma amiga minha muito antiga, ela falou para mim que ela não consegue levar o filho dela para nada porque o filho dela dorme, tipo, leva pra cinema, dorme, leva pra um show musical, dorme, leva pra qualquer tipo de ação cultural, porque ela é da arte. Ela, inclusive, era da Gingacia de Dança, que é a Paula Bueno. Aí ela falou que ela nunca conseguiu levar o filho dela pra nada. Aí, tanto é que, antes de começar o espetáculo, tava passando, se eu não me engano, era vídeo dance, que tava passando algumas coisas e tava dormindo. Mas diz que na hora que começou o espetáculo, até a hora que acabou, ele ficou acordado assim o tempo todo. Ele ficou naquela vibração. Porque, inclusive, muitos depoimentos que chegam pra gente, que o espetáculo não tem um respiro. Ele começa e vem como se fosse um avalanche.
Intenso,
ele começa e vai até o final e você não consegue parar.
É muito bonito,
ele não para.
Né? Um espetáculo muito bonito, né?
Sim.
Esteticamente, exato.
Eu acho
que
ele
tem
bonito,
toda a questão visualmente, isso, figurinos,
cenário,
o domínio, domínio dos corpos em dança, em performance, iluminação e
sim,
tudo mais, né?
A iluminação também desenha.
E lá no Sesc Prosa tem um detalhe importante, né, que a gente tem que salientar aqui, que o palco é muito próximo, né?
Nossa,
muito próximo,
sim.
É.
Sim.
É uma experiência
na gente.
Uma experiência imersiva, mas, né?
Isso.
É.
O público consegue passar essa energia, né? O que eles estão sentindo consegue reverberar muito na gente.
Essa circulação nacional, você acha que amplia horizontes para o Hands Up?
Sim.
MS?
Com
certeza, né?
Com certeza, ele amplia, como eu volto a falar, ele abre portas para muitas outras casas, tanto de Mato Grosso do Sul, quanto pro Brasil, para elas começarem a ser vistas também. Porque até então a gente não tinha, para falar que não tinha, eu conhecia um espetáculo de Vogue, que é o espetáculo que chama Vogue Funk. Mas ainda não foi indicado. Então ele abre essa possibilidade, ela dá essa possibilidade para outras pessoas que é possível. Porque até então era uma área desconhecida. Então, a partir do momento que eles veem que uma casa no Mato Grosso do Sul, que é um estado conservador, muito conservador também, que uma casa que ninguém conhecia até então da existência, que uma casa tão pequena, vamos dizer pequena, assim, a nível nacional, porque os grandes polos estão no Rio, Nordeste e São Paulo. Então, uma casa desse porte conseguiu algo tão grandioso,
sim,
o que as outras pessoas também não podem? O que as outras casas também não podem?
Sim.
Então, isso, querendo ou não, incentiva tantas outras casas também poder criar trabalhos, porque a cena Ballroom, ela tem muitos artistas incríveis em relação a todo tipo de arte. E também as próprias casas de Mato Grosso do Sul, porque eu conheço todas as casas de Mato Grosso do Sul. Então a gente sabe que tem pessoas que têm qualidade e que consegue fazer um trabalho tão bom quanto e que futuramente também pode conter sua indicação e quem sabe se aprovar e também circular pelo Brasil. E para a Hands Up já está dando frutos, porque a gente está conseguindo
e que frutos,
outras
hein?
Coisas além disso.
Não, e é legal que joga uma luz, né, na sim, arte aqui sul-mato-grossense. Isso que é bacana.
Sim,
muito
sim,
bom.
Porque a pessoa consegue, pelo menos, começar a procurar. Opa, isso aqui tem lá. Pô, que legal. O que mais que tem?
Com
né?
certeza.
E aí
com
começa certeza. A surgir oportunidade.
Queria falar um pouquinho com a Zuri, que faz parte da equipe de produção desse espetáculo. Qual é a tua formação, Zuri? Você também é artista? Você tem performance? Você... Diz aí. Conta tudo pra gente.
Atualmente, estou numa graduação de jornalismo
sim,
na UFMS. Comecei a me denominar...
Bailarina, né? Bailarina.
Comecei a me denominar como artista tem pouco tempo, assim, né? Eu faço performance enquanto drag queen. Caminho, né? Participo de competições na Ballroom também. E...
Que esse é um lance legal, né? Ter o lance das competições, né?
Sim, as balls, né? Sim, tem categorias como
motiva
a Roger
muito,
falou.
Né?
Sim, tem categorias como a Roger falou. Pra quem dança, pra quem dubla, pra quem é bonita, pra quem se maquia, pra quem sabe costurar. Então, assim, a Ballroom, ela abarca uma quantidade infinita de talentos, assim, né?
Valoriza demais o ser humano, né?
Sim, e é uma cultura muito rica. Sabe? Eu
acho
que
dúvida.
Essa indicação pro palco reflete
essa
isso.
Questão do pertencimento também, né? Importantíssima, né?
É tanto, você tocando nesse assunto, que pra mim uma das cenas mais bonitas do espetáculo é a primeira cena. E aí uma vez a co-diretora, né, a Marquinhos, conversando com a Roger, fala que essa cena, ela simboliza esses corpos que ocupam o espetáculo, porque a primeira cena, vou dar um spoiler, gente.
Manda aí, manda aí.
É, não acontece dos artistas entrando da coxia. A primeira cena, começa a tocar a música e as artistas estão vindo da rua, da porta do teatro, pra dentro. Então, porque simboliza esses corpos que por muito tempo não ocuparam esse espaço, entrando e tomando aquele território. E depois que a gente sai, nada fica no lugar. Entendeu?
Muito legal.
Então, e é muito lindo ver a reação das pessoas. Tá todo mundo, começa o espetáculo, tá todo mundo olhando aqui pro palco. E aí, do nada, começa a vir gente, assim, com figurinos glamourosos.
Ainda bem
mundo...
que o espetáculo aqui em Campo Grande é em setembro, né, Zé?
É, em setembro. Gente, pessoal guarda na agenda.
O pessoal não vai ficar já olhando para trás, não. Já vai esquecer. Queria falar também com a Grace Kelly. O Grace, você é bailarina. Fala um pouco sobre sua formação, sobre você.
Eu também comecei... Acho que... Tá. Eu também comecei em 2017, mais ou menos, dançando. É, que eu ainda morava em Corumbá, então pensa, eu era muito de...
Você é muito jovem.
É, eu tenho 24 anos. Sim. E aí eu comecei a dançar e daí, tipo, pensa, eu tava me descobrindo quanto sexualidade, quanto uma mulher trans, etc. E aí pensa que se me vendo lá, eu não tinha muita visão, porque pensa, era grupos fechados, voltado pra uma outra estética que já não me pertencia. E aí, quando eu vim pra cá, que foi pra fazer faculdade, inclusive faço faculdade de jornalismo também, quando eu vim pra cá pra fazer faculdade, que acabei colidindo com outras áreas da arte, né? Encontrei a Hands Up, aí eu fui me encontrando quanto pessoa. E a partir daí também que eu fui conhecendo a cena ballroom e etc, fui vendo o meu lugar de pertencimento.
Se apaixonou, né?
Nossa, sim. Eu já sabia mais ou menos o que era. Inclusive, a mamãe não sabe, a Roger não sabe disso. Mas foi a minha primeira aula de Vogue. Foi com ela lá em Corumbá, ó, mil anos. E aí, quando eu vim descobrindo, eu vim falando, nossa, eu acho que é aqui que eu posso florescer, posso me pertencer e tomar o meu espaço. E é o que eu tô fazendo desde então.
Muito legal. Olha, muito importante esse trabalho, né, Roger?
Sim.
Muito importante, muito, uma relevância muito grande. Nós estamos encaminhando aqui para o final do programa, né? Uma hora de programa passa que nem um curisco, né? Mas eu queria falar, antes da gente fechar o nosso bate-papo, queria falar sobre a equipe, né, cara? Porque é uma equipe impressionante. É impressionante o número de pessoas que se reúnem para trabalhar, né? E diversa, né? Uma equipe diversa. Que contribuiu para a construção estética e política da obra, né? Coreografia e direção é sua,
isso,
Roger. E queria que você, se você tem uma cola aí, se você não tem, eu tenho uma colinha aqui.
Eu não tenho, preciso não? de ajuda.
A direção artística, você tem? Então manda aí, fala aí pra gente.
A direção artística é do Marcos Matos, que é um grande pesquisador da dança, né? No elenco nós temos, eu também estou como bailarino, nós temos a Grace Kelly, nós temos a Imperatriz Gabriele Mancini, nós temos a Yara Maria, nós temos a Maia, nós temos o Imperador Tarso, nós temos o Daniel Andrade, nós temos o Flávio dos Santos, nós temos a Condessa Afrodite Fetak, nós temos o Johnny Mike.
Muito bacana.
E a Drag Queen também, a Trades Fetak.
Figurino você já tinha dito?
Isso, eu e
Fernando?
A Concepção, Fernando Fratelier.
Tá, iluminação?
Na primeira versão era a nossa princesa Lana e mais o Stephen, que é bem conhecido aqui na cena também de Campo,
sim, bastante,
de Mato Grosso do Sul. Mas infelizmente ele não pôde viajar com a gente e quem está assumindo a iluminação agora é o Breno
Lucas.
Isso.
Arte, design gráfico do...
Pablo Pacheco.
E o paratexto.
É um grande escritor.
Grande poeta, escritor.
Febraro, que é bem conhecido.
É, uma pequeno fera.
Grande homem. Sim. Um grande, pequeno Febrado, grande homem, arrasou. Beijo, Febraro.
Então, quantas pessoas viajam na turnê?
É, o elenco ele tá indo bem reduzido, não é? Sim. Pra gente conseguir.
Não dá pra levar todo mundo,
isso,
né?
Isso, porque é um espetáculo muito caro, porque sim, é muita gente, né? Estamos indo com 10 pessoas
muito
no total.
Bom. Muito, muito bacana. Então eu queria que vocês convidassem o público. Primeiro, eu queria dar os parabéns por esse projeto incrível, por esse trabalho pelo coletivo e por esse trabalho incrível, a potência que tem esse trabalho, né? E parabéns por serem escolhidos pelo SESC. Dá os parabéns ao SESC, na verdade. Né?
Sim, obrigado, SESC.
Beijo, SESC.
Beijo,
SESC.
Beijo, Paulinho. Beijo, André. É.
O SESC se deu bem em escolher esse projeto aí, né?
Acertado.
Circular o Brasil inteiro e colocar os microfones da 104.7 Educativa FM para vocês convidarem a população e colocarem mais uma questão ou outra que a gente deixou escapar aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? Para os três, essa aí. Os três ou as três.
É, gostaria de agradecer, né, o convite.
Nós é que agradecemos a tua presença, viu?
É, convidar as pessoas para conhecer a cultura da Ballroom. Sigam as páginas da Hands Up MS. No Instagram nós estamos como @HandsUpMS. Sigam a página da Ballroom
no,
MS.
No Instagram
também.
Tá como?
@ Hands Up MS.
Tá.
HANDSUPMS.
Perfeito.
Da Ballroom MS também, que é uma página que divulga tudo o que acontece com relação a Ballroom aqui nesse território. Sigam a página do SESC também para acompanhar essa turnê nossa pelo esse Brasilzão.
E é isso, gente. E também convidar...
Diga, Grace.
Convidar as pessoas para que tentem ir pelo menos em alguma ball para conhecer um pouquinho, viver um pouquinho mais dessa energia que a gente emana dentro das balls. É, conhecer um pouquinho do nosso mundo, né? Porque assim como a gente leva uma parte da cultura ball, uma parte do nosso mundo para os palcos do SESC e pelo Brasil, a gente gostaria de chamar vocês também para conhecer um pouquinho desse fora dos palcos, dessa energia que a gente vive dentro das nossas balls, dessa correria, dessa euforia que é uma ballroom.
Muito legal. Roger, a gente passou aqui em branco sobre a questão das trilhas do espetáculo, né? Do som do espetáculo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente não conseguiu tocar todas as canções, sim, vamos tocar mais uma para fechar o programa, né? Uhum. Mas pelas canções escolhidas, o Finally, o Vogue da Madonna, Donna Summer, Gloria Gaynor, falar um pouquinho do digamos assim, da parte do áudio, né? Do espetáculo, que deve ser muito forte, né?
Sim.
Tem um DJ que faz isso? Quem é que escolhe essas trilhas e bota pra rodar? Você é o DJ?
Eu fiz acontecer, porque como o espetáculo ele configura a partir de 40 minutos, então a gente teve que se virar em relação a mixar, aumentar, diminuir, cortar e fazer acontecer.
Porque tem um sincronismo
com
a dança, com as performances,
correto,
e tal.
Correto. Essa escolha... Ela
não
foi...
é aleatório isso, não,
não,
né?
Não, não. Essa escolha ela foi feita contando muito sobre a história da Ballroom, né? Que tem muito... A gente usa Vogue Beat, que são beats direcionados para Ballroom. Por exemplo, Finally é um hino LGBT. Sim.
Que groove de baixo batera que tem essa música, né?
Sim, é incrível. Donna Summer também, muito, sim, muito boa. E a gente passa dessa era gold para uma era mais atual, uma era mais contemporânea, que a gente termina com um técnico bem, bem forte. Então ele vai passando por todas essas eras até chegar onde a gente quer chegar.
A trilha acaba sendo um fio condutor, né, para contar essa história, né?
Isso,
porque o espetáculo conta uma história também, né?
Conta todo um trajeto bem bacana,
né?
E bonito, né?
Muito legal. Muito bacana. Eu queria agradecer a tua presença, deixar os microfones da 104 para você finalizar aí o nosso bate-papo, Roger.
Eu também venho agradecer em nome da Hands Up, todo esse reconhecimento, tanto da cena nacional quanto,
merecidíssimo,
quanto aqui da cena local. Chamar as pessoas que ainda não assistiu, acho que agora vai despertar um pouquinho de curiosidade, isso é bacana. Ou se conhece pessoas nas cidades que a gente também está indo.
Todos os espetáculos, desculpa te cortar só mais um pouquinho. Todos os espetáculos do SESC, a entrada é gratuita? nesse projeto também? Isso. É como aqui em Campo Grande, em setembro vocês vão estar por aqui, os ingressos ficam disponíveis pelo no simpla.com, né?
De forma gratuita.
De forma gratuita, a pessoa tem que reservar e tal, porque isso. O teatro acho que são para 200 pessoas, isso, mais ou menos.
280 pessoas.
É?
E muito aí, legal. Acabando o ingresso, pode ir lá, que tem a Fila da Esperança, que a gente dá um jeito de colocar também.
Geralmente,
a Fila da Esperança é ótimo.
Sempre funciona.
Sempre funciona.
Fica lá que consegue ingresso.
Muito
então,
legal.
Então, se tem pessoas fora também, chame. Pode chamar, porque é um espetáculo de qualidade e ninguém vai se arrepender.
Qual é a expectativa em relação à receptividade do espetáculo em nível de Brasil, tendo em vista que vocês vão andar aí muito por aí, hein?
Sim, eu acho que as expectativas são as maiores possíveis. Eu sei que a gente pode se frustrar também, mas eu costumo nem pensar nisso, porque eu acho que a gente tem um diferencial. Tanto é que quando as pessoas vêm de fora, grandes nomes, grandes referências da cena ballroom nacional, vêm para cá outros artistas, eles vêm MS como uma cidade muito acolhedora. E essa casa, que são as pessoas que eu escolhi para mim, eles têm esse diferencial. Então a gente sabe que a gente, onde a gente estiver, se tiver ballroom, se não tiver ballroom, independente de quem tiver, a gente vai acolher e dar o nosso melhor. Então
muito
acredito
bom.
Que através de tudo que a gente é, de tudo que a gente vai conseguir proporcionar, vai ser uma experiência incrível.
Bom, a gente está fechando então, encerrando o programa Na Cadeira do DJ, agradecendo demais a presença da Grace Kelly Fetak, da Zuri e do Roger Pacheco Ferreira, coreógrafo e diretor desse espetáculo maravilhoso. A gente fecha com mais uma canção escolhida por vocês. Eu quero aqui dizer quais são as canções que vocês tinham separado, que não dá para tocar tudo. Né? Além do Finally, tem o Vogue com a Madonna, tem a Donna Summer com o Last Dance, tem ainda a Gloria Gaynor com I Will Survive e a Diana Ross, I'm Coming Out. E qual delas a gente escolhe aqui para fechar o programa, encerrar em alto astral a cadeira do DJ de hoje, moçada?
Let's dance.
A última dança.
Então, com Donna Summer, a gente tá partindo. Quarta-feira que vem a gente tá de volta no mesmo horário. Obrigado, Gilson. Obrigado, tá Daniel Rockenbach. Evelise, um beijo no coração. Um beijo no coração da audiência. Obrigado pelo seu carinho com a nossa emissora, com a nossa grade de programação e principalmente com o nosso programa, tá bom? Até a próxima. Tchau!
Na cadeira do DJ. Chance for love.
termina aqui, na cadeira do DJ.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
A água que sai da sua torneira é um tesouro natural. Evite desperdícios, feche bem as torneiras, conserte vazamentos e reaproveite sempre que puder. Cuidar da água é cuidar do nosso futuro. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Senador Nelsinho Trade, por que o PSD é diferente?
Oi, pessoal. A diferença está na nossa dedicação. Trabalhamos duro. Nós apresentamos projetos, visitamos ministérios, investidores de outros estados e países e levamos recursos para melhorar a sua vida. Conseguimos mais de 2 bilhões de reais para serem investidos na saúde, na educação, na segurança, no asfalto e na infraestrutura.
O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177-2335.
Hoje é um dia muito feliz para mim, como presidente do Progressistas, poder fazer filiação de pessoas que querem vir para o partido para se candidatar ou simplesmente para engrossar as nossas fileiras.
Tivemos várias filiações contemplando o quadro de candidatos a deputado estadual e nossa chapa de federal.
Sejam bem-vindos a um time que dá a mão e caminha junto por um propósito que não é individual, é o propósito de sociedade, de política.
O diagnóstico de autismo transforma a rotina de muitas famílias, mas também revela novas formas de amor, aprendizado e superação. Com um acompanhamento adequado, apoio da escola e compreensão da sociedade, pessoas com autismo podem desenvolver suas habilidades e alcançar grandes conquistas. Abril Azul é tempo de informar, acolher e apoiar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim:
perdi meu amor.
Sol, debaixo de chuva.
sua trilha sonora de todos os dias. Educativa 104. Educativa 104.7.
A vontade de te ver, a saudade de você é o que me trouxe aqui. Esquenta.
Eu vim.